mais de qualquer modo, de facto, o acontecimento ou os acontecimentos, ou aquilo que na minha, no meu currículo mais importante que existe na área da burguesa medicamente assistida, são os meus três filhos. Por uma burguesa medicamente assistida. Penso eu costumo dizer que a minha mulher diz que eu sou pai e eu acredito. De facto, quando se exalta a FIV, e eu continuo a dizer que, de facto, a FIV, fertilização in vitro, é obviamente ultrapassada pela FIV, fertilização in vivo, continua a ser o melhor método daquilo que, obviamente, nós devemos privilegiar. Muito obrigado, e eu vou fazer um pequeno percurso. Há montes de coisas para dizer, como calcularão, e portanto, nestes 25 minutos, eu vou procurar falar do essencial, deixando muita coisa também que é essencial. Esta imagem é algo que eu comento desde há muito tempo. De facto, continua a ser muito estranho, uma enorme incógnita, porque é que de facto há uma relação tão desigual entre os dois gametas, o masculino e o feminino. Isto é, porque é que um ovócito é suficiente, mas para que ele seja fecundado são necessários tantos espermatozoides, tantos milhões, ou pelo menos numa relação de proximidade para a fecundação in vivo ocorrer, ainda na ordem dos milhares. Quando nós fazemos uma fertilização in vitro, temos que colocar cerca de 50 mil, 40 mil espermatozoides com uma mobilidade progressiva rápida à volta do ovócito. E eu continuo a dizer que, de facto, os espermatozoides ou são uma cambada de cobardes ou são, de facto, muito tímidos para que tantos sejam necessários para fecundar o ovócito. Ora bem, a procriação medicamente assistida tem razão de ser quando há infertilidade. As causas são imensas e quando não é possível que aconteça o que aqui observamos. Isto é um processo de ovulação, a libertação do ovócito a partir do ovário e o encontro do espermatozoide nesta zona da trompa e depois este percurso, este pré-zigoto, os núcleos do ovócito e do espermatozoide que se vão fundir e depois o início da divisão embrionária, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, chegada ao útero e processo de implantação. Há muita coisa que pode acontecer para que isto não decorra normalmente e, no âmbito desses acontecimentos, podem estar situações femininas, nomeadamente estas problemas ao nível do muco cervical. Todas as senhoras aqui presentes têm uma experiência, uma mais evidente, outra menos, da mucosidade, digamos assim, ao nível na fase intermédia do ciclo. O muco cervical, de facto, é um componente essencial porque permite que o percurso de espermatozoides seja facilitado na altura da ovulação, mas também que haja aqui uma barreira à passagem de elementos que não interessam, nomeadamente microbiológicos. Mas, às vezes, este muco cervical, que é um posto também de abastecimento e de seleção, pode ter um efeito perverso e dificultar ou impossibilitar a passagem dos espermatozoides e, portanto, há ali, desde logo, um fator que pode levar à infertilidade, fatores relativamente simples. E outras situações de obstrução ao nível das trompas, de endometriose, em que o tecido endométrio não está circunscrito aqui à cavidade uterina, mas que está noutras zonas, nos ovários, nas trompas, etc. Portanto, múltiplas situações de infertilidade feminina a que, adicionados aos fatores masculinos, podemos dividir como testiculares ou pós-testiculares, podem levar a que a infertilidade seja hoje, como há muito tempo, é um fator importante, um fator médico importante, uma doença que, felizmente, hoje em dia é assim assumida pela classe política, porque até não há muitos anos a infertilidade e os seus tratamentos assumia quase que um componente estético, e o componente estético é obviamente importante, mas era muito subvalorizado. Hoje em dia é entendido como patologia e, de facto, as causas, sobretudo o mais importante, e sobretudo com o advento das técnicas de procriação assistida, o mais importante em termos de gravidade é o que se passa ao nível das causas testiculares. De facto, os fatores masculinos hoje contribuem claramente para uma igual proporção das causas de infertilidade. Antigamente falava-se da causa feminina, particular a mulher, que é a causadora de, ainda hoje, embora excepcionalmente, nos consultórios, e eu posso falar do meu, ainda hoje acontece chegarem casais em que a mulher está totalmente esgotada, com anos de infertilidade. Eu vou recordar um caso há meio doze meses, um casal da colher, há cerca de 8 anos a tentar uma gravidez, a esposa já com múltiplos exames e o marido nunca tinha feito um espermograma. E fez um espermograma e era um resultado desgraçado, que só a microinjeção, que iremos falar a seguir, é que poderá resolver o problema. Portanto, é inaceitável que isto aconteça. O casal é uma unidade constituída por dois elementos para tudo e, obviamente, para que o processo procriativo possa ter sucesso também. Portanto, e a infertilidade deve ser entendida no âmbito dessa unidade e não apenas no âmbito de um só elemento. E tem que haver paralelismo no estudo, sobretudo quando o estudo do homem é muito mais simples. Aí o homem tem vantagens, aí fomos privilegiados pela criação, porque o estudo do homem é muito mais simples e, sobretudo, muito menos invasivo. As causas testiculares, as que nos preocupam mais são as causas secretoras, isto é, a produção de espermatozoides estar em causa. E, como sabem, a produção de espermatozoides normal deve fazer com que os testículos produzam por dia milhões de espermatozoides. É um excesso, é um exagero. Isto foi, de facto, uma diversão na altura do Criador, porque, de facto, para quê? Para que tanta célula a ser produzida permanentemente? É, de facto, um aparente desperdício. E há indivíduos que não ejaculam 20 a 250 milhões de espermatozoides por mil litros, portanto, continua a ser mais consensualmente um número normal, mas indivíduos que ejaculam zero, pode acontecer, ou então valores da ordem dos 20, 30, 40, 50 mil, 100, 200 mil espermatozoides, que convertidos em euros seria já bastante, muito mesmo, mas em termos de espermatozoides faz com que a capacidade procriativa desse indivíduo seja nula, ou pelo menos igual à de um milagre biológico. Ora bem, e por isso mesmo, de facto, há necessidade de surgirem as técnicas, e as técnicas fundamentais à inseminação intrauterina, não vamos falar disso, é a técnica mais simples, consiste em introduzir os espermatozoides dentro da cavidade uterina. De facto, nessa introdução da TISA, fui eu que comecei também com a inseminação cá no país, na genética, no nosso antigo serviço, no que foi durante muitos anos depois uma biblioteca, em que eu arranjei uma marquesa, arranjei uma luz e obviamente comecei ali a fazer meninos e meninas às mulheres dos outros com o consentimento dos maridos. E a primeira gravidez que eu obtive foi num casal que estava há 18 anos a tentar uma gravidez. Há 18 anos, a Dona Teresa. E quando lhe fiz a cesariana, ela tinha 40 anos. Engravidou a oitava tentativa com inseminação intrauterina. Portanto, uma técnica simples pode resolver um problema muito complicado. Mas, quando se fala em procriação mecânica assistida, estamos sobretudo a pensar nestas duas grandes técnicas que, reparem, hoje em dia, aquilo que já está reportado, isto é, há muita coisa que não aparece e que não é objeto de relatório, mas o que é objeto de relatório significa mais de 1 milhão de ciclos por ano em todo o mundo. Em Portugal, 1,5% das crianças já resultam da fertilização in vitro ou da microinjeção. Na Dinamarca, já há cerca de 5% dos recém-nascidos resultam destas técnicas. Começam a ser números, se não impressionantes, pelo menos muito significativos. E esta é uma imagem da fertilização in vitro clássica, em que após o processo de estimulação ovárica, após o processo de estimulação ovárica que visa fazer com que os ovários produzam vários ovócitos, porque de facto os ovários em cada mês estão ali dois ovários a produzir um ovócito. Não sei como é que eles se entendem, mas se fossem se cada qual em cada uma das senhoras seria mais complicado. Enfim, lá se vão entender, mas é curioso, um ovócito chega normalmente. Mas nós queremos mais e, portanto, fazemos uma terapêutica de estimulação com a FSH, a hormona folicloestimulante, e, portanto, queremos 8, 10 ovócitos, mas isto não obedece, obviamente, a um programa de computador e, portanto, temos muitas vezes dificuldade em gerir esta resposta ovárica, que deve ser devidamente controlada e definido o dia da colheita dos ovócitos, que é hoje e desde, sobretudo, fim dos anos 80, feito com controle ecográfico por via vaginal. Portanto, é uma abordagem muito mais simples, muito menos invasiva, porque antigamente era para laparoscopia, por colheita, em que se faziam uns buraquinhos ao lado do umbigo, e intervenção cirúrgica, anestesia geral. Hoje em dia não, a via ecográfica permite o processo ambulatório e o que fazemos é uma sedação para que isto não cause dor. Obtemos os espermas, os ovócitos, o marido faz a colheita de esperma com masturbação, em condições habituais, e colocamos, após a preparação dos gametas, cerca de 50 mil espermatozoides à volta do ovócito, que é o que vemos aqui. Quando há fatores masculinos gravíssimos ou muito graves, em que o número de espermatozoides é muito baixo, a mobilidade é muito baixa ou nula, a morfologia é muito alterada, ou quando temos que ir ao testículo buscar outros espermatozoides porque não há espermatozoides no ejaculado, então temos que fazer a chamada microinjeção intracitoplasmática, em que, com processos de micromanipulação, vamos colocar o espermatozoide dentro do espaço citoplasmático. Estamos a ver aqui a libertação, não posso falar em pormenores, porque de facto a Pisa, a doutora Carmen Madureira, chamaria a atenção, e portanto temos, após cerca de 16 horas, um ovócito fecundado com os dois pronúcleos. Esta observação é fundamental, porque apesar de termos a certeza na microinjeção de colocar apenas um espermatozoide, não sabemos se vai fecundar, mas que fica lá apenas um, temos essa certeza, porque aspiramos apenas um e apenas um é colocado. Mas podemos ter aqui, podemos observar três pronúcleos. Porquê? Porque muito bem sabem, os professores da área da biologia, o segundo globo polar só é expulso na fase, com o retomar da segunda divisão da meiose, porque quando nós fazemos a injeção ao vosso sistema, é a fase 2, e portanto nessa extrusão do segundo globo polar, só acontece após o processo de fecundação, mas nem sempre o segundo globo polar é expulso, digamos assim, é exteriorizado o ovócito e pode ficar no interior do ovócito. Dará origem a uma situação de triploidia, isto é, o ovócito ou o embrião, as suas células não vão ter 46, mas 69 cromossomas e, portanto, temos que excluir este embrião. E a fase da divisão celular, embriões 2, 4 células, portanto 2 dias, 3 dias, 4 dias em mórbula, e 5 dias em blastocisto. A transferência dos embriões é feita em qualquer um dos dias é correto, só que isto tem que ser à medida, isto é, é feita à medida, porque é tão correto transferir ao segundo dia como ao quinto. Nós, no meu centro, privilegiamos a transferência ao quinto dia, porque isso nos permite observar melhor a dinâmica do desenvolvimento embrionário, melhor a integridade estrutural dos embriões e, portanto, aumentar a partir da probabilidade de gravidez. Mas, se temos um ou dois embriões ao segundo dia, podemos transferir, porque, até prova em contrário, o útero é a melhor incubadora. Claro que a melhor incubadora serão as trompas, mas colocar os embriões nas trompas já foi prática, mas uma prática que durou muito tempo, muito pouco tempo, porque não se observou vantagem relativamente à colocação dos embriões na cavidade uterina, que é uma técnica muito simples. O marido aí até pode estar presente, porque não há agulhas, portanto os maridos não se sentem mal, sem qualquer sedação, e a taxa de gravidez é muito variável. É muito variável em função da gravidade da situação, é muito variável em função, obviamente, da qualidade do trabalho realizado, é muito variável em função da idade das senhoras, é um elemento fundamental. Eu não vou estar aqui a falar para não traumatizar ninguém, mas, e portanto, as taxas de sucesso podem andar em média, anda pelos 30 a 40%, numa população mais favorável em termos de idade de mulher, né, porque a idade do homem é um pormenor, pouco mais do que um pormenor, mas podem andar pelos cerca de 40 a 50%, como pelos 10% se é uma mulher na ordem já dos 43, 44 anos, e quando tem 45 anos, eu não aceito fazer tratamentos, mesmo sendo centro privado, não aceito, porque não estou a vender técnicas. A taxa de sucesso é realmente muito baixa. Uma das técnicas que nós fazemos para tentar aumentar a probabilidade de sucesso e de implantação é a eclosão assistida. Esta é uma imagem antiga, nós não usamos agora Este processo mecânico pode ser por uma via mecânica, bioquímica, com ácido pirólico, ou agora fazemos desde há anos com raios laser. É mais seguro, é mais fácil, é mais rápido, e sabemos muito bem o que é que o buraco vai aparecer, e o objetivo é tirar um bocadinho da zona pelúcida para facilitar a eclosão do embrião. Portanto, como sabem, por volta do 6 ou 7 dia, o embrião liberta-se do seu invólucro, e às vezes, sobretudo nós fazemos por rotina em senhores a partir dos 38 anos, ou quando há dois ou mais insucessos anteriores. Apesar de ser uma prática que nós iniciamos há muito tempo, logo no início da microinjeção, continuamos sem a convicção de que vale a pena fazer. Esta é a realidade, e esta falta de convicção é generalizada. De qualquer modo, como não tem inconvenientes, como não há uma intervenção sobre o embrião propriamente, mas sobre o crescimento, continuamos a fazê-lo na expectativa de que valha a pena. Uma das armas que usamos nesta área é a criopreservação dos gametas e dos embriões, em processos lentos, o slow freezing, ou mais recentemente os processos de vitrificação, e esta preservação dos embriões, esta preservação geral, permite também um âmbito mais alargado, nomeadamente na criopreservação dos espermatozoides, indivíduos que vão ser submetidos a terapêuticas citostáticas, por exemplo. A criopreservação de ovócitos, eu trago aqui sobretudo para desfazer, se não mitos, pelo menos expectativas excessivas. Esta é uma técnica relativamente recente que tem sido vendida, tem existido a tentativa de a vender de forma pouco correta, isto é, quase que dizer, preserva os teus ovócitos e esteja descansada, case mais tarde ou mais cedo, e mesmo casada, não se preocupe em ter filhos aos 20 e tal, aos 30 e poucos anos, pode esperar até aos 40 e tal, porque os ovócitos estão aí congelados. Isto é, obviamente, muito negativo, para não ser antipático, porque os ovócitos podem ser criopreservados, mas a sua recuperação pode ser muito abaixo da expectativa, e mesmo que seja uma boa recuperação, poder-se criopreservar meia dúzia, uma dúzia, e isso de maneira nenhuma garante um processo de gravidez futura. E, portanto, tem que ser uma prática muito criteriosa, como qualquer prática nesta área e na área médica em geral. A criopreservação de embriões, tecido gonádico, de ovário, testículos, etc. Na discussão podemos voltar a isto. Ora bem, para além dos desafios científicos que o problema infertilidade levanta, há questões de ordem ética ou filosófica e, obviamente, legal. Quer dizer, a questão dos gametas de dor, homem e mulher, quando fazer? Espermatozoides de dor em mulheres sós, em Portugal não é permitido, mas por que não fazê-lo? Em casais homossexuais, sim ou não? Não vamos entrar por aí, porque só isto estava para estarmos aqui muito tempo a falar. Fertilização in vitro com ovócitos de dor na pós-menopausa. Isto é, nós fazemos fertilização in vitro com ovócitos de dor para tratar a infertilidade, mas na pós-menopausa não há infertilidade. É de fazer ou não de fazer. Útero de substituição, isto é, mulheres que têm potencial procriativo, que têm ovários, produzem ovócitos, mas que não têm útero, ou têm um útero que é incapaz, por patologia, de gerar uma criança. Em Portugal também ainda não é permitido, há perspectivas de vir a ser, mas quando? Quando fazê-lo? A perspectiva da procriação assistida, não apenas como terapêutica da infertilidade, mas como técnica diagnóstica. Técnica diagnóstica ao nível do diagnóstico pré-natal muito precoce, isto é, o diagnóstico genético para a implantação. Quando nós temos os embriões, podemos retirar uma ou duas células, também neste momento abrimos este orifício na pelúcida com laser, e o diagnóstico pode ser feito uma fase mais precoce no globular, mas tem, só, na minha opinião, só tem interesse fazê-lo se houver um constrangimento religioso ou legal, e, portanto, fazer o estudo no globular circunscrever o estudo ao ovócito e não ao embrião, portanto, não há o componente masculino a ser estudado. Pode ser no embrião em divisão, que é o que normalmente se faz, ou numa fase já de blastocisto ao nível do trofectoderma. E podemos fazer por o estudo por hibridização in situ, que terá os dias contados, por PCR, biologia molecular e no futuro com técnicas de microarrays, que vai permitir expandir muito este diagnóstico. Agora, o diagnóstico que é para a implantação visa fazer um estudo de patologia genética grave. É esse o entendimento mais generalizado, é esse o meu entendimento, e é prudente que assim seja. Porquê? Porque ele pode ser feito também no sentido da seleção do sexo. Em Portugal é possível, desde que haja patologia genética grave ligada ao sexo, mas nos casos, por exemplo, das microalterações no cromossomo Y, isto é, indivíduos que têm uma alteração gravíssima ao nível da produção de espermatozoides, podem ter apenas poucos milhares, mas com a microinjeção podem ser pais. Mas com esta deleção ao nível do braço longo do Y, se houver esta microdeleção e se o indivíduo, o filho, for do sexo masculino, vai necessariamente, inevitavelmente, ter a mesma microdeleção do pai. É evidente que a expressão desta microdeleção pode ser variável. O filho pode ter uma situação semelhante à do pai, mas pode ser menos grave, mas também pode ser muito mais grave. Portanto, é justificação para fazer o diagnóstico genético para implantação ou não? Esta é uma situação de doença de patologia grave ou não é? Eu confesso que tenho as minhas dúvidas também. Já estive mais para um lado que para o outro. Já estive mais para o lado de não considerar isto motivo para, mas é obviamente discutível. Como é discutível também para o dito equilíbrio familiar? Um casal que tem três filhos ou três filhas ou quatro e quer ter um rapaz, ou o contrário. É de fazer ou não esta técnica? É muito discutível, não é possível em Portugal também fazê-lo e também, na minha opinião, na minha perspectiva médica, não me parece que constitua uma medicação médica para o fazer. Quando fazemos o estudo por diagnóstico para implantação de patologia genética, nomeadamente génica, devemos ou não transferir os heterozigotos ou apenas devemos transferir os homozigotos que foram os genes normais? A seleção dos embriões, no que diz respeito à tipagem HLA, isto é, o casal decidir ter um outro filho, HLA compatível, para poder salvar, aumentar claramente a probabilidade de salvar um outro filho. Tudo isto também é muito discutível, evidentemente, e podemos discuti-lo a seguir. E depois, os grandes desafios futuros, isto é, estes dois aspectos. A evolução da capacidade do estudo molecular, a capacidade que vamos ter de, naquelas células embrionárias, fazer uma série de estudos de patologia, nomeadamente suscetibilidade genética a doenças de manifestação tardia, mas suscetibilidade, o que é isto? Vamos não transferir um embrião porque a suscetibilidade é na ordem dos 20%? Ou vamos fazê-lo só quando é 50%? Ou será que devemos fazer? É muito diferente esse caráter de rastreio, digamos assim, ou caráter diagnóstico, que é muito diferente de fazermos um estudo diagnóstico de uma patologia genética grave, como uma doença dos pezinhos, a polineuropatia amiloide óptica familiar, que é uma doença autossómica dominante, a probabilidade é de 50% de transmissão e é uma patologia gravíssima. E vai haver patologia, mais tarde ou mais cedo, seja aos 20, aos 30, aos 40 anos, aos 50, ou aos 18, como acontece. É uma patologia dita de manifestação tardia, mas às vezes não é tardia, porque ter que manifestar a doença aos 20 anos ou antes de 20 anos não é de manifestação tardia. Mas uma coisa é diagnóstico, outra coisa é rastreio, é diagnóstico, entre aspas, de suscetibilidade. Doenças multifatoriais, aquelas doenças que têm uma interação ambiente e poligénica. Variações genómicas de significado desconhecido. Isto é, nós encontramos alterações que são fora que estão fora do habitual, são variações relativamente ao normal, e o normal em genética assume também um caráter estatístico, que é o que é mais frequente. Como é que vamos valorizar isto? Vamos transferir estes embriões ou não? Isto é, vamos também selecionar embriões em função também de características individualmente desejadas ou socialmente desejadas? Vamos ter os fetal designers? Isto é tudo muito perigoso, e se nós não tivermos critérios de rigor na aceitabilidade destas situações e se formos muito além, provavelmente vamos fazer diagnóstico genérico para implantação e não temos embriões ditos normais, entre aspas, para transferir. Portanto, foi um percurso inevitavelmente rápido. Está aqui muita coisa que, onde podem, muitas pontas de fio onde podem pegar, se quiserem, para neste período podermos falar. Muito obrigado.